coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Hospital São Francisco, doutora Dailma Lopes, fala conosco no Jornal 98 Notícias sobre os atendimentos na unidade hospitalar. Doutora Dailma, vamos falar sobre protocolo. Qual é o procedimento adotado para receber um paciente que tenha suspeita da Covid-19?
Nós temos adotado um protocolo de síndrome respiratória aguda. Esse protocolo é adotado por diversos países, por diversos hospitais. É um protocolo mundial. Como estamos diante de uma pandemia, toda e qualquer síndrome respiratória aguda, necessariamente eu preciso afastar a possibilidade de Covid. Então, todo e qualquer paciente que chegar com falta de ar, com tosse, com dificuldade para respirar, com a saturação baixa, com raio-x, com pneumonia, com comprometimento pulmonar, eu preciso afastar a possibilidade de Covid nesse paciente. E de que maneira isso é feito? Esse paciente é colocado no centro de isolamento, é notificado e é testado. De acordo com o número de dias dos sintomas, existem testes diferentes adequados para a quantidade de dias de sintomas que esse paciente apresenta. Dentro do centro de isolamento, a gente tem quartos, enfermarias e leitos isolados. Tem o leito dos pacientes confirmados do sexo feminino, leito dos pacientes confirmados do sexo masculino, leito dos pacientes suspeitos, leito pediátrico, leito adulto, leito masculino e leito feminino. Os pacientes, eles não têm contatos uns com os outros lá dentro. Os suspeitos ficam separados dos pacientes confirmados.
Ou seja, esses comentários que existem nas redes sociais, que quando a pessoa suspeita da Covid chega ao hospital, olha, meu parente, meu irmão, meu tio, ele chegou com suspeito, mas foi internado. E se não for confirmado o caso, ele poderia ter sido contaminado juntamente com os outros que já estão internados. Isso não procede, é apenas comentário, já que existe, a senhora falou, dessa divisão por pessoas suspeitas e pessoas contaminadas?
De maneira alguma, o hospital colocaria pacientes confirmados dentro da mesma enfermaria de pacientes suspeitos. Nós precisamos separar esses pacientes até que o teste venha com o resultado. Se, no caso, o paciente suspeito, o teste vier negativo, esse paciente sai do isolamento COVID e vai para as enfermarias clínicas. Não somente por teste. Muitas vezes, o paciente já passou da fase de fazer os testes. A tomografia também é um bom parâmetro de nos mostrar se o comprometimento pulmonar desse paciente é um comprometimento pulmonar viral por COVID ou bacteriano ou insuficiência cardíaca, as outras doenças que também causam insuficiência respiratória.
Sobre os sintomas, existem sintomas semelhantes à da COVID-19 e por isso tem que ter um determinado tempo para receber o diagnóstico? Pode acontecer isso?
Sim, várias doenças causam insuficiência respiratória aguda. Pacientes cardiopatas têm doença cardíaca, fazem edema agudo de pulmão ou uma descompensação da insuficiência cardíaca também pode trazer falta de ar. Pacientes asmáticos em crise, pacientes com pneumonia bacteriana, pacientes acamados que se engasgam com alimento, broncoaspiram alimento, também fazem pneumonia e dão entrada na emergência com esse quadro de falta de ar. Então, vários exames nos mostram se esse paciente entra como suspeita e deve ser testado para COVID ou não. Todo paciente que entrar com esse quadro, obrigatoriamente, ele precisa ser testado. Não tem como um médico olhar para o paciente e dizer, não, eu tenho certeza que isso não é COVID. Às vezes os familiares trazem o paciente e dizem, ah, doutor, eu tenho certeza que não é COVID. Eu, enquanto médica, com um ano de experiência com COVID, eu não posso afirmar isso só olhando para o paciente. Eu preciso de exames, porque COVID é uma doença multifacetada. Ela apresenta vários sintomas diferentes, tem várias apresentações. Nem sempre é com gripe, na maioria das vezes não. As pessoas ainda estão com aquela falsa ideia de que COVID é gripe, não é. COVID é uma doença viral inflamatória, ela inflama qualquer parte do corpo. Às vezes a apresentação é somente vômitos, interna com essa queixa de vômito. Quando está aqui no hospital, que a gente faz o teste, positivo. Quando vai investigar o pulmão, comprometido. E a pessoa ainda não apresentou falta de ar. Então, esse critério de gripe, de paciente, não é COVID não, porque ele não gripou. Ah, ele não está tossindo. Ah, ele não está com o nariz entupido, nem espirrando, nem com dor de garganta. Isso não é critério para não se pensar em COVID, nem para se afastar COVID. Os sintomas, eles podem ser os mais variados possíveis. Às vezes, é uma simples dor nas costas. uma dor na região lombar, uma lombalgia. Quantos e quantos casos eu já atendi aqui, onde a queixa do paciente era somente lombalgia. E esse paciente com a dor, que não melhora com analgesia comum. Quando você vai investigar a história, vem entender a história, entra como quadro de suspeito, você faz o teste, dá positivo, vai investigar pulmão e pulmão já está comprometido. Então, pela nossa experiência, a gente tem que ter cada vez mais um rigor maior para a gente não deixar passar esses casos. Por que é que eu sempre tenho que pensar em COVID? Porque COVID é uma doença que pode agravar e pode matar, e é uma doença evitável. Se eu trato no início, se eu penso em COVID e começo um tratamento, eu evito com que esse doente agrave, entre nas fases mais graves da doença e acabe vindo a óbito. Então, a gente pensa primeiro no pior, para evitar que o pior aconteça, e depois nas causas mais simples. Como estamos diante de uma pandemia, todo médico tem por obrigação de investigar COVID em qualquer paciente que apresente qualquer sintoma de quadro viral.
Estamos entrevistando a doutora Dailma Lopes, coordenadora do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do Hospital São Francisco. Doutora Dailma, quando um paciente chega ao hospital com doenças no estágio avançado e que com 2 dias, por exemplo, ele foi a óbito e tem suspeitas, sintomas da COVID-19, e o médico dá o diagnóstico suspeito da COVID-19, mesmo sem o exame ter sido liberado, o teste da COVID-19. É um procedimento normal?
Sim, excelente pergunta, Marconi. Isso acontece bastante. O paciente entra como suspeito porque apresenta falta de ar, apresenta tosse, é um paciente que já vem grave para o hospital. A gente segue o protocolo, é suspeito, coloca no isolamento, como não é confirmado, deixa ele sozinho, separado dos demais, faz o teste nesse paciente. O teste padrão ouro, que é o melhor teste, que tem a maior sensibilidade para saber se realmente é COVID, é o teste de RT-PCR, é aquela coleta de swab que a gente encaminha para o LACEN de Salvador. Esse teste demora, em média, 5 a 7 dias para chegar ao resultado, às vezes vem um pouco antes. Mas quando a demanda do estado é alta, ele demora em média 7 dias para vir o resultado. E esse paciente segue o protocolo. Fica no isolamento, fica no oxigênio, é tratado e é mantido no isolamento como suspeito até que saia o resultado. Mas se esse paciente vem a agravar e vem a óbito, a causa principal de morte dele, eu não posso botar COVID, porque o teste ainda não veio positivo. A causa principal de morte dele vai ser o que levou à morte. Foi uma insuficiência respiratória? Foi uma insuficiência renal? Foi uma insuficiência cardíaca? Mas dentro do atestado de óbito, eu preciso colocar da suspeita de COVID. Essa informação eu não posso omitir. Porque se porventura o teste desse paciente vier positivo e a família seguir com o velório aberto, com aglomeração, a vigilância sanitária de saúde não fizer o monitoramento dessa família, essa doença vai se espalhar. Então, é protocolo mundial, suspeitou de COVID, independente se veio o resultado do teste ou não, o médico tem por obrigação de sinalizar isso na declaração de óbito. Ele não vai dizer que o paciente morreu de COVID, não tem escrito lá como primeira causa óbito COVID.
Suspeita não é confirmação.
Exatamente.
Porque tem um tempo entre a coleta do exame, o resultado do exame e o momento que ocorreu o óbito.
Exatamente. Mas deve conter na declaração de óbito essa informação que em algum momento se suspeitou de COVID. Essa informação de suspeito deve vir na declaração de óbito. Não como causa primária, como se o paciente realmente fosse positivo e tivesse morrido de COVID. Aí é diferente. Mas no caso do suspeito, essa informação deve vir na DO escrito como suspeito de COVID. Por quê? Porque se o teste vier positivo, não pode seguir com velório, caixão aberto, aglomeração. Isso é uma irresponsabilidade do profissional que omite essa informação na declaração de óbito e põe em risco não somente o rapaz da funerária, mas toda a família, todos os amigos, a vizinhança e a equipe de assistência. COVID é uma doença que tem uma alta taxa de infectividade, contamina muito fácil e muito rápido. Então, se existe um protocolo, chega a ser criminoso o profissional que não segue o protocolo. Existe um protocolo que foi criado por segurança, para a segurança da família e da equipe. Infelizmente, vão acontecer alguns casos de não ser COVID, do teste vir negativo e o paciente acabar vindo a óbito antes disso acontecer. Mas é um protocolo, a gente não pode arriscar. Eu sei que é triste, muitas famílias queriam fazer velório, não tiveram esse direito de fazer velório. A gente sente muito e lamenta muito por isso. Mas, infelizmente, a gente não pode flexibilizar, porque se existe a suspeita, o protocolo deve ser seguido. É muito mais complicado o médico não colocar na DO que existiu essa suspeita, a família seguir com velório, com aglomeração, com caixão aberto, existir dentro do próprio núcleo familiar casos positivados, não diagnosticados, e depois de uma semana, duas, vir o teste positivo. Quantos já foram contaminados ali naquele meio? Então, é para que essas coisas não aconteçam que existe esse protocolo.
O que é a diferença entre faleceu com o coronavírus e faleceu em decorrência do coronavírus? Tem uma diferença?
Sim, tem uma diferença. Quando a gente faz a declaração de óbito, existem quatro campos onde o médico coloca a causa imediata do óbito. Nós tivemos o exemplo de um nosso último óbito, o 30º óbito do município de Covid. É uma senhora idosa que foi internada com a suspeita de AVC e com síndrome respiratória aguda. Esse caso é até intrigante, mas é importante que eu fale. Quando essa senhora foi internada, ela foi internada com um quadro clássico de AVC, com a perda de movimento de um lado do corpo, com o lábio torto, aquela paciente típica de AVC. Só que, além disso, ela apresentava tosse e falta de ar. Foi colocada no isolamento, separada dos demais, como suspeita de AVC e também de Covid. Foi feito o teste, foi feito tomografia, e quando eu fui avaliar essa paciente, que eu vi a clínica da paciente, claramente para mim ali era um quadro apenas de AVC. Uma paciente com AVC que se engasgou e broncoaspirou, tossindo, com o pulmão cheio. Então, para mim, classicamente ali era um quadro de AVC. Era uma paciente grave que precisava ser monitorada. Eu tirei essa paciente do isolamento, coloquei essa paciente na sala vermelha, pois era uma paciente grave que precisava de monitoramento 24 horas. No dia que essa paciente foi internada, foi coletado o teste. 5 dias depois saiu o resultado, positivo. A paciente tinha Covid. Ou seja, além do AVC, além dela ter se engasgado, ter pneumonia bacteriana, ela também tinha Covid. Então, para vocês entenderem como a coisa engana bastante. Essa paciente retornou para o isolamento, tratamos como Covid, botamos na regulação para avaliar o AVC. E na tomografia de crânio, apareceu uma lesão tumoral grande no cérebro. É um paciente que tinha um câncer cerebral, um câncer expansivo, e por conta disso ela foi piorando. Ela ficou internada quase um mês. Ela foi tratada da Covid, ela melhorou, passou a fase de contaminação. Ela não teve complicação da Covid. Ela não estava mais transmitindo, embora o tumor cerebral dela avançou e ela veio a óbito. Então, é uma paciente que não morreu de Covid, ela morreu com Covid. Ela morreu em decorrência do tumor cerebral, mas ela ainda tinha o vírus, ela ainda estava positiva. Então, ela não morreu como causa direta da morte de Covid. A causa direta da morte dela foi o tumor cerebral, mas era um paciente que morreu com Covid. Diferente de um paciente que não tem problema de saúde, pega Covid, interna, agrava e falece. Covid foi a causa principal da morte desse paciente. Então, para vocês entenderem que nem sempre a pessoa que tem Covid, ela morre de Covid. Às vezes faz uma trombose, às vezes faz um AVC, às vezes faz um infarto. Covid faz muito isso. Como é uma doença inflamatória, altera toda a cascata de coagulação. A pessoa com Covid, ela pode ter um AVC, que é um derrame, pode ter um infarto, pode ter uma trombose e morrer em decorrência disso. Ou pode evoluir com a insuficiência renal, precisar de hemodiálise. Covid também faz isso, faz muita insuficiência renal. E a pessoa morrer de insuficiência renal decorrente do Covid. Então, a causa de morte é insuficiência renal, mas em decorrência do Covid.
Doutora Dailma, a atual situação do Hospital São Francisco com os leitos, inclusive, chegou aqui a ter 10 internados com os aparelhos respiratórios e 3 no Hospital Regional de Senhor do Bonfim. Ocorreu alguma mudança da semana passada para esta semana?
A rotatividade tem sido grande, mas infelizmente o número de internações também. A gente dá alta 2 e interna 3. Está sendo basicamente isso, infelizmente. Graças a Deus, nossa taxa de alta continua elevada. Nossa taxa de cura também. Mas, infelizmente, a taxa de internações tem aumentado a cada dia. A média de permanência da ocupação dos leitos no hospital tem sido 10 pacientes. Mesmo que 2 ou 3 recebam alta, no mesmo dia a gente interna 3 ou 4 pacientes. Então, sempre tem mantido essa permanência alta da ocupação dos leitos. Atualmente temos 10 pacientes internados. Desses 10, temos um paciente grave, todos em uso de oxigênio. Tem um provável alta, mas eu acredito que hoje, amanhã, mantém ainda essa taxa de internação. Tanto os pacientes encaminhados do centro de referência, como pacientes que já chegam desaturando com falta de ar, que procuram diretamente o hospital, como pacientes de Antônio Gonçalves, também encaminhados, ou pacientes que vêm por conta própria, já com esse quadro de falta de ar. Então, infelizmente, a taxa de internação de suspeitos no isolamento COVID ainda permanece alta.
Qual a diferença entre esses internamentos aqui em Campo Formoso e Senhor do Bonfim, já que o Senhor do Bonfim tem a UTI? Aqui é média complexidade, Senhor do Bonfim já é alta complexidade. Como é feito esse entendimento sobre os pacientes?
Exatamente. Bonfim está como o centro de referência regional de paciente crítico, né, para os leitos de UTI. Então, os nossos pacientes que precisam de transferência, quando a gente joga eles na regulação, e Senhor do Bonfim tem vaga, automaticamente o SUREM, que é esse sistema de transferência, encaminha o paciente para lá. Porque Bonfim foi contratualizado como referência COVID para UTI, para pacientes críticos. Infelizmente, perdemos a nossa contratualização do Estado, não temos mais contratualização da CESAB para leitos de COVID. Nós temos nos mantido por recursos próprios e a subvenção, a ajuda do município, da prefeitura. Não temos recursos destinados especificamente para COVID. E graças a Deus a gente tem conseguido se manter, tem sido difícil porque COVID demanda um custo elevado, tanto de recursos humanos como de insumos, de EPIs, de medicações, de aparelho, de oxigênio, de gasometria, é um custo elevado. O paciente que necessita de uma assistência maior sempre tem um custo mais elevado. Temos profissionais específicos destinados a esse isolamento COVID. E, infelizmente, ainda não temos esse recurso fixo destinado à COVID. A prefeitura se comprometeu a manter o recurso que vinha sendo destinado na gestão passada. Estamos felizes com essa parceria da prefeitura e aguardando que isso realmente se efetive, porque não temos outro hospital. Campo Formoso só tem o Hospital São Francisco. Então, todo e qualquer paciente da regional, Antônio Gonçalves, Campo Formoso e interior, eles virão para o hospital. O centro de referência encaminhará os pacientes para cá. Então, nós precisamos manter esses leitos equipados para receber esses pacientes. Então, nós temos capacidade de manter pacientes até média complexidade. Pacientes em fluxo moderado de oxigênio, com comprometimento pulmonar moderado. Nós temos competência de manter esses pacientes aqui até a cura total. Pacientes que evoluem em curva de piora, com comprometimento pulmonar grave, que necessitam de alto fluxo de oxigênio, são pacientes que devem ser manejados dentro de uma UTI. E para isso, nós precisamos transferir esses pacientes para a UTI. Mas, antes que isso aconteça, a gente já se antecipa, faz a tomografia do paciente, faz os exames laboratoriais para ver se o paciente tem possibilidade de piora. Se esse paciente tem possibilidade de piora, a gente já solicita na regulação a vaga de transferência. Até porque não está fácil. Os leitos de UTI estão quase que 100% da ocupação em todo o estado da Bahia. Tem demorado sair as transferências, então a gente tem que se antecipar. Mas, dentro da nossa competência, a gente tem mantido aqui, além do que a gente pode, os pacientes internados, monitorados e tratados até a cura total.